A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Rodrigo Avelar e a partir de agora você acompanha o UFPA Entrevista. Em continuação com nossa série de programas sobre as pró-reitorias da Universidade Federal do Pará, nosso programa de hoje traz a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. E como convidada, temos a pró-reitora Raquel Trindade Borges. Seja muito bem-vinda ao programa, pró-reitora.
É um prazer estar aqui com vocês.
A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAN, é responsável pela gestão da estrutura organizacional da universidade. Planejamento, informação e avaliação são os três eixos básicos de coordenação da PROPLAN, que abrigam diversas diretrizes de atuação. Pró-reitora, explique como funciona essa estrutura, né, da Pró-Reitoria.
Na verdade, o produto principal da Pró-Reitoria é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Essa é a coordenação, né, de uma forma geral, desse Plano de Desenvolvimento da Universidade. Ele é coordenado pela PROPLAN, com a participação de todos, porque, na verdade, não é um documento da PROPLAN, ele é um documento institucional, que traz as diretrizes de planejamento de toda a instituição. Então, toda a estrutura da Pró-Reitoria é vinculada a essa questão do PDI, né? As informações institucionais trazem o desenvolvimento e também como se fosse uma ferramenta de controle, né, das informações para a sociedade, com o produto final tendo um relatório de gestão, né, que é justamente baseado no PDI. A avaliação institucional também, que nós temos uma diretoria de avaliação institucional, que justamente para além dos eixos do PDI, ela vai mais além do que isso, fazendo outros tipos de avaliação em cima da instituição. E a estrutura organizacional, né, que é a base para o funcionamento da instituição. Então, elas funcionam de forma integrada, né, rodando o ciclo praticamente do planejamento dentro da instituição com um papel de coordenação. Nós temos também, dentro da Pró-Reitoria, um eixo forte que é a questão do orçamento, né, que é justamente para garantir as estratégias definidas no nosso plano de desenvolvimento institucional.
E como você falou, né, um dos produtos principais da Pró-Reitoria é o PDI, que esse ano foi revisto, né, e que tem um novo plano que vai valer de 2016 a 2025 e que entra em vigor agora nesse ano. O que prevê esse novo PDI e como é que foi a elaboração junto às demais unidades acadêmicas?
Como você falou, nós tivemos um plano que a vigência foi até 2015, mas que se estendeu por 2016. Nós tivemos uma prorrogação de prazo e a elaboração do novo plano, né, que entra em vigência esse ano, para elaboração disso foi feito movimentos, né? Nós tivemos em 2016 o lançamento do PDI, né, o lançamento da elaboração do PDI, com várias, vamos dizer, apresentações, onde foram traçadas pelas várias áreas de instituições representadas pelos pró-reitores, o reitor, as perspectivas para o nosso novo plano. Também foram coletadas, por meio de formulário com as unidades acadêmicas, os desafios principais que a instituição tinha que enfrentar, visualizavam que a instituição tinha que enfrentar nesses próximos 10 anos. E dentro das unidades, elas podiam encaminhar o processo de forma participativa, né? Na verdade, o formulário ele não era para o gestor, né? Ele era um formulário para a unidade. Então, nós recebemos várias contribuições por meio desses formulários. Nós tivemos workshop com já a validação dos objetivos estratégicos da missão e da visão da instituição, né, a partir do que a gente representa. Nós utilizamos uma metodologia chamada Balanço Scorecard, né, em que tem duas ferramentas muito importantes da comunicação da estratégia, que é o mapa estratégico e o painel de medição de desempenho. Então, esses foram basicamente, que é o planejamento estratégico, foram homologados por meio desse workshop, né? Nós tivemos também colocado à disposição de toda a universidade, de toda a comunidade universitária e o público externo também um formulário de contribuição pela internet, né, que também nós recolhemos subsídios por aí. Nós tivemos workshops específicos com os coordenadores dos campus do interior. Então, de uma maneira geral, o público pôde colaborar com a questão do planejamento estratégico. Só que o PDI das universidades em gerais, eles seguem um regulamento, um decreto que define uma estrutura básica, que não é só o planejamento planejamento estratégico. Lá definidas políticas de ensino, pesquisa e extensão, que é o projeto pedagógico institucional, e outras políticas institucionais.
Ele vai entrar em vigor a partir de quando esse ano? Quando ele vai ser lançado?
Na verdade, nós já temos ele aprovado no Conselho Universitário, né? Agora, esperando umas últimas contribuições, né? Mas nós já temos o novo PDI aprovado, né? Como eu lhe falei, né? Resultado de todo esse trabalho. Nós estamos aperfeiçoando a nível formal mesmo de revisões para a editoração, né? E dando mais oportunidade de contribuição ao Conselho Universitário, porque se você vê é um instrumento bastante participativo, porque dentro do Conselho Universitário nós temos representação de todas as categorias, né? Dos docentes, dos discentes, dos técnicos administrativos, das várias unidades que são eleitos ou pelos seus pares ou foram eleitos como gestores naquelas unidades. Então a gente está esperando esse último para realmente fechar, mas assim, ele já está em implementação a partir do momento em que a gente já tem conhecimento nele com os objetivos estratégicos, já temos ações vinculadas, inclusive, ao novo PDI, né, aos novos objetivos estratégicos. Agora, nós vamos ter, né, como Pró-Reitoria de Planejamento, nós temos também que garantir a implementação desse plano. Então, como seria a implementação disso? O desdobramento nas unidades, que é que, na verdade, o planejamento, ele vai ser viabilizado a partir da implementação nas unidades, né? Como documento, está posto. Mas se a gente não tiver estratégia para implementação, nada vai adiantar. Vai ser um instrumento, né? Um livro ali morto. Então, o que a gente está fechando agora na Pró-Reitoria? Essa questão da metodologia de desdobramento. Desde o ciclo passado, nós temos um instrumento para as unidades, que é o Plano de Desenvolvimento das Unidades, alinhados ao PDI. Agora nós vamos passar por outro ciclo. Primeiro, né? O primeiro ciclo passado, nós tínhamos que garantir que as unidades entregassem os PDUs. E agora nós vamos trabalhar para que esses PDUs eles estejam alinhados ao PDI e que eles efetivamente sejam executados dentro das unidades. Então a gente está fechando uma metodologia para isso, né? A gente vai ter um olhar mais crítico em cima dos PDUs das unidades para ver se realmente eles estão fazendo uma avaliação, se eles estão executando ações para viabilizar e implementar o PDU. E nós vamos ter uma semana em abril com as unidades, né, trabalhando principalmente os coordenadores de planejamento, gestão e avaliação, né, que são representantes das pró-reitorias de meios dentro das unidades acadêmicas, garantindo, dando orientação para eles nesse sentido deles serem um dos nossos colaboradores principais dentro das unidades para a implementação dessa estratégia. Então, a gente está prevendo, a gente queria já também, vamos dizer, aproveitar esse espaço para divulgar, né, que nós vamos ter essa ação em abril, é uma semana de gestão, de planejamento, gestão e avaliação, né, no sentido de que as três pró-reitorias, as três diretorias da Proplan vão estar lá trabalhando em conjunto com a PROAD também e a PROGEP e CETIC, né, para que a gente possa fomentar essa metodologia, né, divulgar essa metodologia. Vai ser uma capacitação, na verdade, para as CPGAs, no sentido de nós garantirmos a implementação desse plano.
E você também falou sobre novas ações e objetivos estratégicos, né, que esse PDI traz. E quais são os principais, assim, o que ele traz de novo em relação ao antigo?
Olha, ele traz o eixo muito forte da inclusão. Além da sustentabilidade, que era um tema, né, ligado à nossa missão institucional, desde esse PDI que teve a sua vigência terminada agora em 2015, nós trazemos a questão da inclusão, né? A universidade recebendo as pessoas, né? Nós temos aí já implementado uma política de cotas, nós temos implementado, nós recebemos pessoas com deficiências, nós recebemos indígenas e quilombolas e nós temos que nos preparar, né, com a instituição para que a gente possa receber e formar bem essas pessoas, né? Que a gente possa formar também isso, que a gente aproveite o que elas trazem também para o aprendizado da instituição. Então, tem um diferencial, sim. Nós continuamos trabalhando muito forte com a qualidade dos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Nós vamos continuar investindo, né, nessa qualidade. Por exemplo, tem um edital na PROEG que já foi lançado com relação à qualidade dos cursos de graduação, né? E esse edital, né, esse programa de qualidade dos cursos, ele está alinhado totalmente ao objetivo estratégico de qualificação dos cursos. Então, mas traz também muito forte, né, um diferencial também apostando nos vários eixos da gestão. Gestão acadêmica, que não tinha no... Tipo assim, o mapa, se você olhar, tá lá. Gestão acadêmica como primeiro eixo, gestão administrativa e a base, né? Que são pessoas, tecnologias, assim como... Pessoas são importantes para a implementação da estratégia. Então, elas estão lá. Pessoas, tecnologias, orçamento, né, a garantia da captação de recursos para além do que a gente recebe para o MEC, mesmo porque nós estamos numa situação de dificuldade orçamentária e financeira, então a gente está visualizando isso e buscando novas fontes de captação de recursos. E com o aperfeiçoamento tanto da gestão administrativa, mas principalmente com a gestão acadêmica, se você vê, também tem ações na PROEG baseado também na capacitação docente. A gente continua trabalhando com a questão também de gerenciar melhor as pessoas, porque tem lá, gerir estrategicamente o quadro, né, que é qualificar, capacitar, adequar o quadro das unidades, né, que isso é um eixo lá da parte de gestão de pessoas. Como eu já citei, da parte da Pró-Reitoria de Planejamento, nós temos essa questão de a execução efetiva dos PDUs nas unidades, né? Que a gente primeiro vinha trabalhando só a entrega o PDU, mas não tinha um olhar mais crítico. Agora não, a gente vai olhar o PDU e garantir que ele seja PDU, que ele seja avaliado pelas unidades. E a gente está trazendo também a questão, né, do aperfeiçoamento da gestão administrativa dentro das unidades, justamente com essa, trazendo a capacitação das CPGAs, mas dando cada vez mais capacidade de gestão para as unidades acadêmicas, porque é lá que acontece, na verdade, as principais ações.
Relacionado, né, ao PDI, tem também o plano de gestão orçamentária, que é integrado ao plano de desenvolvimento da UFPA, e que nesse ano, esse plano de gestão orçamentária, né, ele prevê a aplicação de pouco mais de R$1 bilhão disponibilizados pelo MEC. E como você falou sobre as dificuldades orçamentárias e que a Proplan lida diretamente com isso, quais são as prioridades de direcionamento desse plano desse ano?
Olha, o PGO, né, esse 1 bilhão que a gente gera, na verdade, a maior parte, quase 80% é pagamento de pessoal, porque ele prevê, né, quando vem o orçamento da universidade, está prevendo o pagamento de pessoal, dos docentes, dos técnicos administrativos e a folha de pagamento, né, os compromissos com isso. Os 200 milhões que a gente tem, né, de que vem da nossa matriz de custeio e capital das unidades, a gente, mesmo com essa dificuldade, a gente conseguiu aumentar um percentual para as unidades acadêmicas, né? A gente deu o IPCA para as unidades acadêmicas, mesmo a gente tendo reduzido cerca de 6% da nossa unidade, da nossa matriz orçamentária, aquela que a gente recebe pelo MEC, a gente conseguiu garantir o IPCA para as unidades acadêmicas e também a gente conseguiu priorizar as pró-reitorias FINS, para que elas tivessem, assim como eu lhe falei, dos editais, né, para a qualidade dos cursos, esse que foi lançado em relação aos laboratórios. Então, a gente conseguiu dar 6 milhões para as pró-reitorias FINS, né, alocar 6 milhões, para que elas trabalhem em editais e, com isso, a gente consiga uma melhor qualidade, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, a prioridade foi isso. A gente fez um trabalho de enxugamento, né, em cima dos gastos administrativos. A gente pretende fazer isso. A gente sabe que tem uma dificuldade, né, porque nós temos o nosso consumo grande de energia elétrica, consumo grande dos serviços terceirizados de limpeza e vigilância. E a gente está trabalhando, né, não é a Proplan só, né, a gente está olhando no sentido assim, de alocação do orçamento para isso e de qualquer forma, né, apontando para que a gente possa trabalhar a adequação desses contratos, porque o custo ele está sendo cada vez mais crescente, né, porque a universidade vem crescendo também, porque os serviços vêm aumentando de valor, né, tem reequilíbrio de preço. Se a gente cresce em alguma unidade acadêmica, a gente tem que ter um vigilante, a gente tem que ter pessoas mais para limpar, né? Mas a gente aponta, está apontando no sentido de que, como a gente tem pouco, né, e a gente quer priorizar as atividades FINS, a gente precisa adequar esses contratos ao que a gente tem de possibilidade financeira para que a gente possa garantir o investimento por meio dos editais para a gente qualificar os nossos cursos.
Ainda falando das ações, né, da Pró-Reitoria, a gente tem também a Diretoria de Informações Institucionais, em que a Proplan mantém um anuário estatístico que traz a relatoria dos indicadores da universidade. Pró-Reitora, qual a importância dessa divulgação para o aperfeiçoamento da gestão e da transparência da universidade?
Quanto à transparência, né, eu acredito que por meio desses indicadores, toda a sociedade e a universidade, né, no seu contingente de pessoas, ela pode olhar como a instituição está se desenvolvendo, né? Lá é possível você ver como é que, vamos dizer, quantas vagas a universidade oferece, né? O aumento de vagas que a universidade, a expansão dessas vagas, a expansão dos nossos cursos de graduação, né, do número de cursos que a gente, que a universidade oferece, dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, da nossa taxa de sucesso da graduação, o conceito CAPES estão lá. Né? Então, esses indicadores eles também servem para tomada de decisão. Por quê? Por meio deles, se a gente tiver uma baixa de algum indicador desse estratégico, a gente tem que tomar ação, no sentido de prevenir e de fazer um diagnóstico. Então, ele é um instrumento muito importante de gestão para as várias unidades da universidade, para os vários gestores, né? Porque você visualiza ali como é que a universidade de desenvolvimento está se desenvolvendo. E aí, em algumas situações, ela pode servir de alerta. Se está caindo o indicador, né, o desempenho de indicador está caindo, é um achado que a gente tem que prestar atenção, né, ali para a gente investigar, na verdade, né, e verificar o que está ocorrendo. Então, é um grande ferramenta, uma ferramenta de gestão, né, para os gestores, assim como a sociedade toda pode visualizar como é que a universidade está se desenvolvendo, né, de forma que ela possa oferecer cada vez mais serviços para a comunidade.
Dados quantitativos também, né, que saem, por exemplo, no UFPA em números.
Então... Isso, porque o UFPA em números, na verdade, ele é um sumário, né? Na verdade, ele é um resumo dos principais indicadores, porque a gente, além dos indicadores de cada área, né, esse ano, desde o ano passado, a gente vem fazendo um trabalho de revisão com várias áreas, a gente tem reunido com todas as pró-reitorias e com algumas unidades que são os órgãos suplementares para revisão desses indicadores. Por quê? Né? Eu, como área pró-reitoria de extensão, eu tenho que saber quais os indicadores. Ah, são projetos de pesquisas, projetos de extensão, são pessoas atendidas. Quais são os indicadores que, vamos dizer, representam o desenvolvimento daquela área? Então, nós, desde o ano passado, a gente vem reunindo com as várias pró-reitorias para que a gente possa aperfeiçoar esses indicadores. Ou seja, se aquele indicador já não faz parte mais da minha realidade, eu excluo, eu uso novos indicadores, né? E, a partir daí, eu consigo visualizar, tanto dar visão para a sociedade daquilo que é relevante, né, como para a gestão, para eu poder tomar decisões em cima desses quantitativos. Então, além do anuário, a gente tem um resumo dos principais indicadores por meio do UFPA em números, né, que também tem a sua versão em inglês. É, numa forma, né, de que a gente possa facilitar essa consulta. Né? É nossa intenção também trabalhar em cima de outra forma de visualização do anuário. Porque você vê, por mais que a gente disponibilize no site, ele é bem extenso, um documento bem extenso, né? E talvez não facilite, por mais que ele seja, vamos dizer, indexado por áreas, né? Mas o que a gente pretende é cada vez mais aperfeiçoar essa forma de apresentação para que, vamos dizer, incentive, né, tanto os gestores como a sociedade em geral a pesquisar, a consultar ou ter como referência esse documento, principalmente para a tomada de decisão.
Outra competência da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento é a avaliação institucional, responsável por formular propostas de melhoria da graduação, pesquisa, extensão e gestão. Ela também coordena de forma compartilhada a comissão própria de avaliação. Pró-reitora, qual a importância desse processo de autoavaliação para a evolução da universidade, né? Que a gente está falando da UFPA, que é um centro de referência de conhecimento aqui na região amazônica norte do Brasil.
Olha, eu acredito que o processo de autoavaliação é sempre uma oportunidade de melhoria, como você falou. Então, ele é fundamental para o processo, né? Uma ferramenta de controle, porque se você não tem avaliação do que você planejou, como é que você vai apontar esses pontos de melhoria ou as fragilidades, essa melhoria contínua que a instituição tem que ter. Então, a nossa diretoria de avaliação, ela trabalha em conjunto com a comissão própria de avaliação, né, que é uma comissão instituída por lei federal, que trabalha em cima de um sistema nacional, pautada no sistema nacional de avaliação, que avalia, para além do nosso PDI, né, eixos de melhoria, né, trabalhando, nós temos, na verdade, instrumentos de avaliação que são estabelecidos por meio do Instituto Nacional de Pesquisa, o INEP, e a nossa CPA, ela trabalha em cima disso. Então, a nossa diretoria de avaliação, ela é o suporte executivo da CPA, da Comissão Própria de Avaliação. Então, ela dá todo o suporte administrativo para que seja feito a avaliação institucional, que é fundamental para o processo, né, de melhoria e de desenvolvimento. Então, a gente está trabalhando para que essas três diretorias, como você falou, nós temos hoje planejamento, nós temos hoje informação institucional e nós temos a diretoria de avaliação, para que elas trabalhem integradas, né, para que garantam, na verdade, a execução da estratégia da universidade, que é representada pelo PDI nos desafios, né, que a gente coletou por meio da visão de toda uma sociedade, que é a sociedade acadêmica, né, que nos, por meio desses instrumentos que eu lhe falei, que serviram de subsídios para dizer o que, que a gente tem de desafio para esses próximos 10 anos. Então, é fundamental que a gente consiga fazer avaliação, que a gente tenha esse feedback da CPA e que a gente garanta que essa autoavaliação seja feita na universidade. Então, essa diretoria, ela é fundamental para a efetivação, para todo esse processo. E a gente tem também, pensando numa mudança de uma quarta diretoria na Proplan, que são a de ações estratégicas, né, para que a gente possa ali também fomentar a captação de recursos e tenha um escritório de projetos e mapeamento de processos, são planos futuros para essa pró-reitoria de planejamento. Seria uma outra diretoria da pró-reitoria.
E frente a esses desafios, né, da pró-reitoria e do cenário político e econômico do Brasil atual, com limites orçamentários postos, né, quais são as perspectivas para os próximos anos?
Eu acho que a perspectiva é de muito trabalho. Eu acho que a gente não pode ver esses desafios postos de uma forma pessimista. Eu acho que nós acertamos, né, quando a gente colocou esses eixos de gestão, inclusive fortes de gestão, e até no final de 2014, o orçamento era aprovado e aquele orçamento era garantido. Agora, além do corte de orçamento, a gente tem passado por contingências, né, tanto a nível orçamentário como financeiro mesmo, com dificuldades, e a gente agora tem que trabalhar tecnicamente, né, olhando pelo cenário técnico, fazer otimização desses gastos da universidade, né, para que a gente possa, como lhe falei, garantir as atividades fins e a melhoria, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas estratégias, olhar esses desafios, mas garantir que a gente cumpra a missão da instituição. Então, a gente tem um desafio muito grande, né, de aperfeiçoar a gestão. Quando você tem fartura, você tem uma facilidade, mas quando você não tem fartura, você tem que ser cada vez mais desafiador, mas trabalhar mesmo com a questão da gestão, de otimizar os gastos, de conscientizar para os gastos. Você vê, se você olhar a nível de gasto com a energia elétrica, né, procurar soluções, aproveitar todo esse conhecimento que a gente tem, porque a gente produz conhecimento, é a nossa missão. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento que a gente produz para que a gente possa caminhar aí nesses dias que são difíceis, mas que a gente continua com a missão, tem que cumprir, é uma missão nobre, né? E a gente precisa cumprir isso, e a gente, mesmo com todas as dificuldades, que a gente consiga expandir a universidade.
E que esse conhecimento que a gente produz em massa, né, possa ser revertido em muitas melhorias e muitos aperfeiçoamentos na nossa universidade. Muito obrigado pela vinda ao programa de hoje, pró-reitora Raquel.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, colaborando com a Rádio Web, um canal muito importante para que a comunidade conheça, né, o nosso trabalho. A Proplan tem um desafio muito grande, né, que não é fácil. Você ainda tem uma dificuldade quanto à questão da cultura do planejamento e da avaliação. A ansiedade é muito grande por fazer, mas se o fazer sem o planejar, sem o controle, sem medir, né, às vezes não vão dar os resultados esperados. Então, assim, trazer essa consciência coletiva não é fácil, né? Mas que agora, nesse momento, é fundamental. O planejamento nesses momentos de dificuldade é um grande instrumento e ele vai nos ajudar a superar esses desafios. E por isso a gente tem essa grande missão, né, de trabalhar com essa consciência coletiva, né, inclusive com os estudantes e os estudantes, incluindo os estudantes, né, porque a nossa missão começa com produzir conhecimentos. Então, os nossos estudantes, eles estão também nesse processo como protagonistas. A gente considera eles como protagonistas no cumprimento dessa missão da instituição. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Web e estou à disposição sempre para vir em qualquer momento que a gente precise falar sobre a universidade, principalmente em relação às competências da Pró-Reitoria de Planejamento.
Nós que agradecemos e nós também agradecemos você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista sobre a ProPlan. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiros são meus, Rodrigo Avelar. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Um grande abraço e até a próxima semana aqui na Rádio Web UFPA, que está sempre divulgando conhecimento.